quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, mais um podcast, mais um programa Minha História na FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso, é um prazer estar com você, desejo um ótimo dia. E você que está acompanhando a gente pela internet, não sei o horário que você está nos ouvindo, então para você, internauta, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que o nosso podcast está disponível em vários lugares na net, está no Google Podcast, está no Spotify, no Deezer, iTunes, está no site Rádio Seara. Graças a Deus, Joelma, podemos usar a internet para o bem, né? Para a glória do Senhor. Bom dia.
É isso aí, João Lucas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É bom demais saber que você está acompanhando aqui o nosso programa, o nosso podcast, e hoje temos um convidado muito especial para compartilhar a sua história, né, a forma como o Senhor o alcançou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou falando do presbítero Emanuel Salles. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Desejar aí a paz para todos os irmãos que nos escutam. É um prazer estar aqui.
Muito bem, presbítero Emanuel Salles, muito bom tê-lo conosco aqui nos estúdios da Rádio Seara. Ora, a gente grava, né, Joelma, através das tecnologias, né, Zoom, WhatsApp, e às vezes também aqui em estúdio. E estamos aqui juntos, nós três.
Hoje em estúdio, né?
Exatamente, e vamos aprender aí sobre como Deus tem... vamos ouvir, aliás, como Deus transformou a vida do irmão Emanuel Salles. E eu começo perguntando, né? Vamos lá, quem é Emanuel Salles? Para quem não lhe conhece, apresente sua família, sua igreja.
Hoje, presbítero da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fortaleza, casado com a irmã Leiliane Gonçalves, pai da Ana Késia e dos Jabes Emanuel.
Muito bem. Jabes Emanuel. Um abraço aí para toda a família.
Sim, sim. E aqui, vendo uma palavra para hoje, gostaria de compartilhar a salvação de Israel. Quando o profeta Isaías fala da salvação de Israel e do júbilo dos moradores de Jerusalém por causa da salvação. E os moradores de Jerusalém, eles cantam um hino e eles dizem: nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. O que que ele fez? Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias, de acordo com o costume da época, né? Então eles se alegram por causa da salvação que Deus deu para eles. E hoje nós também nos alegramos, porque esta salvação se estendeu também, né, aos gentios, a nós que cremos no Senhor Jesus. Jesus, assim como aconteceu com Emanuel.
Exatamente, Jesus é chamado de Emanuel, né? Deus conosco,
pois,
né?
Vamos...
Sim, sim. Vamos entrevistar a história deste pecador que foi alcançado por Emanuel, Senhor Jesus. E olha aí que privilégio ter este nome, né, meu amigo, irmão Emanuel Salles.
Sim, sim, o nome já foi pensando em Jesus. Minha mãe colocou esse nome, Emanuel. Mesmo minha mãe
já
sendo
tem
bem...
a ver com a história, né?
Sim, e minha mãe sendo bem tradicional na catolicismo, né? Mesmo assim, ela quis colocar o primeiro filho dela o nome de Emanuel, o nome de Jesus.
Pronto, pois fale, quem são seus pais?
Meus pais, minha mãe é Francisca Salles Martins, meu pai Francisco Martins Pinheiro. Hoje eles moram no estado do Goiás.
E você tem irmãos?
Tenho três irmãos.
Aqui?
Sim, aqui no Ceará. Tenho uma irmã e dois irmãos, mas o mais novo é baterista.
Sim, conheço, o Ismael, né?
Ismael, sim.
Eita, tudo Algo em comum, né, João Lucas?
E o Emanuel é guitarrista, né? O Emanuel aí toca uma guitarra também.
Sim, gosto de ajudar na igreja na área da música. Não considero um profissional, não, mas você dá.
Agora, você não falou disso aí na hora que você me passou. Assim,
foi
dos
mesmo,
seus
12
né? Talentos,
desculpe,
viu?
Desculpe.
Porque ele deixou alguns detalhes para a história,
é,
né?
É, ele é graduado em RH, né?
Isso.
Vendedor, missionário e guitarrista também, né?
E Emanuel, vamos lá, o contexto ali no dia a dia de vocês, como é que era?
Bom, é que nem eu estava falando em off, né? A minha história, ela foi bem interessante porque a minha família hoje, vamos dizer assim, 60% serve ao Senhor graças a um milagre que Deus fez na minha vida. Nessa época, só minha avó paterna que era servia ao Senhor Jesus. E quando eu nasci, nós estamos no estado da Bahia, teve um problema de saúde que foi duas hérnias que surgiram e estava crescendo rápido, né? E a minha mãe sempre dizia que eu chorava bastante e quando fui levado ao médico, o médico avaliou. Aí o médico disse para minha mãe que tinha que passar por uma cirurgia. E é claro que a família tinha desespero, né? Aí a minha avó morava no Ceará e minha mãe escreveu uma cartazinha na época em 83, 40 anos atrás, né? E a minha avó recebeu essa carta. E através dessa notícia, a minha avó começou a orar a Deus para que Deus curasse o neto dela. Foi aí a gente começou toda a história.
E você tinha que idade mais ou menos quando?
Recém-nascido.
Recém-nascido mesmo.
Recém-nascido. Acho que menos de um mês surgiu.
E aí a família sabia que sua avó estava orando por você?
Não sabia.
Não sabia.
Não sabia. Aí... E tinha um detalhe interessante, né? A minha avó, nova convertida na época... A gente tava, como a gente fala assim, né, nós pentecostais, né, no primeiro amor.
Uhum. Sim.
Ela citou para Deus que isso tinha que acontecer para provar que era Deus 48 horas antes da data que o médico deu para provável cirurgia. E aconteceu da forma que a minha avó pediu. E a decisão de servir a Deus ou não seria minha aos 14 anos.
Isso mostra que Deus já tinha um plano na sua vida, né?
Sim.
E como foi que sua avó pediu exatamente?
Ela sempre, a minha avó dizia para mim assim, quando eu perguntava para ela, ela, na família, só ela é crente, e ela, para orar reservada, ela ia pro fundo do quintal, onde tinha muita bananeira, e lá ela orava de joelhos e dizia, né, que Deus curasse o neto dela, e se Deus usasse misericórdia, que fosse 48 horas antes, e quando eu tivesse 14 anos de idade, eu ia decidir se me tornaria membro do corpo de Cristo, ou se acompanharia a tradição católica.
Então, essa foi a oração dela?
Foi a oração.
E aconteceu exatamente como
ela
pediu?
Da forma que ela pediu. E minha mãe não sabia disso na época, né? A minha mãe morava, meus pais moravam no estado da Bahia. Quando sumiu, quando desapareceu as duas hérnias, a minha mãe ficou muito feliz. Ela sabia que era um milagre, mas não sabia milagre... da forma que aconteceu o milagre, né?
Uhum.
A minha mãe, muito na época, muito tradicional, católica. Aí meu pai decidiu vir embora pro Ceará. E quando a gente veio pro Ceará, que nós chegamos na cidade, num lugarzinho chamado Flamengo, distrito da cidade de Saboeiro. Aí quando a minha avó foi encontrar com a gente, a primeira coisa que a minha avó perguntou, e a cirurgia do menino? Aí a minha mãe respondeu, não teve. Aí a minha avó, naquele momento, levantou as mãos e começou a glorificar. E a minha mãe ficou sem entender, né?
Uhum.
Aí a minha avó foi contar para minha mãe o voto que ela tinha feito e a minha mãe respeitou o voto dela.
Uhum.
Respeitou.
Aí no caso ela não lhe batizou na tradição católica, né?
Não. E exatamente com 14 anos de idade eu decidi ser membro do Corpo de Cristo. Me batizei no ano de 1997, 21 de julho, numa manhã.
Mas aí, foi o seu batismo, essa data, né?
Isso.
Mas Jesus na sua vida, assim, então foi falado de Jesus?
Pronto.
Pela sua avó, na
foi,
sua infância?
Foi, aí a partir disso, e é interessante, né? Meu pai escolheu um primo dele para ser padrinho, né, na Igreja Católica. E como não houve o batismo, aí depois de um ano, né, quando eu completei um ano de idade, aí esse provável padrinho veio para a Vila Flamengo, só que ele veio como servo do Senhor Jesus.
Olha aí.
Aí ele saiu, a minha mãe entrou no assunto, né? E disse, não, mas isso não tem problema não, você vai apresentar ele na casa do Senhor. que é uma cultura que nós temos, né, de apresentar a criança no templo.
Sim.
E ele passou o dia pregando para meu pai e para minha mãe, e à noite foram para o culto, eu fui apresentado, e minha mãe e meu pai aceitaram Jesus. Aí, a partir daí, minha mãe sempre nos orientou a servir ao Senhor.
Uhum. E aí, no caso, você foi criado num lar cristão, não é?
Sim, posso dizer que sim.
E, assim, a data, não vou dizer data, né? Mas como foi, assim, o seu reconhecimento como pecador diante de Deus? Você lembra alguma coisa que marcou
isso? Lembro. É interessante, porque quando eu fui fazer um curso de evangelismo, e lá uma das que eles pediam era a gente fazer o testemunho. Uhum. Aí eu olhei para minha história e disse assim, como eu vou escrever um testemunho se eu não tenho uma experiência com as demais pessoas? E eu comecei a orar ao Senhor, e naquele dia eu vi que mesmo tendo sido criado na igreja, mesmo sendo filho de crente, mesmo tendo frequentado, eu precisava aceitar Jesus. Eu precisava reconhecer o poder dele. Então, e já foi agora, depois de casado, 21 anos.
foi uma reafirmação da sua fé.
Foi,
né,
a reafirmação. Exatamente. Apesar de ter sido criado na igreja, né? Uhum. Fui batizado com 14 anos, aquela ansiedade. E foi muito bom nesse dia, foi uma alegria que eu senti. Ainda nunca esqueço dessa alegria. Mas um reconhecimento da grandiosidade de Deus como salvador, como pecador que eu era e precisava de Deus, foi com 21 anos.
Muito bem. Interessante.
Muito, né, bem. E nesse tempo aí, infância, adolescência, como foi lidar com, digamos, as ofertas deste mundo, né? Você foi influenciado pelo mal a seguir caminhos tortuosos, como drogas, bebidas, imoralidade?
Não, graças a Deus, eu, uma vez na rebeldia de adolescente, eu tentei fazer isso e cheguei a experimentar bebida alcoólica, mas foi um curto período, menos de uma semana.
Você até mencionou, né, que diante de outros testemunhos não tinha tanta experiência desse tipo, né, como outras pessoas. Mas interessante você falar sobre essa questão do reconhecimento que você é pecador, porque a Bíblia fala, né, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, não fala de um pecado específico, né? Tem gente que acha, ah, é só aquele que bebe, que mata, que rouba, que precisa de Jesus. Não, toda pessoa tem que crer em Jesus para ser salvo, né?
Isso.
Porque todos são pecadores.
Todos são. Apesar de minha mãe, quando eu aprendi a ler, aí eu quis, a coisa que eu quis ler era a Bíblia. Uhum. Aí eu me lembro que nós morávamos em Belo Horizonte, tinha oito anos de idade. Aí minha mãe comprou uma Bíblia. Naquela época os irmãos tinham aquela coisa de querer usar só aquela Bíblia corrigida. Aí quando ela pegou a Bíblia que era atualizada, ah, eu não quero não, eu vou devolver. Mãe, me dê, mãe, eu quero pra mim. Aí, mas se eu lhe der, você vai ler? Eu vou ler. E eu comecei a ler as histórias de Jesus, né? Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, como é que eu leio a Bíblia? Ela foi me ensinar. Olha, lê a história de Jesus, lê daqui pra frente, ó, Mateus pra frente, você vai saber de tudo. Aí minha mãe dizia que eu li Apocalipse. Aí eu chegava pra mãe e dizia assim, mãe, eu não quero morrer, ou não quero que Jesus volte antes que eu me case.
Queria casar.
Ainda bem que não, né?
Ainda bem que deu. Graças, nós esperamos Jesus ainda, né? No reino de Deus, reino. E sou casado, tenho dois filhos. Já vou fazer 19 anos de casado agora, em dezembro.
Muito bem.
Só pra gente chegar aí na história da esposa, só pra gente não pular as fases. Então, você foi um adolescente tranquilo.
Sim,
nada de trabalho para os pais, umas dor de cabeçazinha por ali.
Não, minha mãe sempre diz que eu esperava algo maior de mim, né? Como ser alguém bom, muito importante. Mas eu sou importante, sou servo do Senhor, mas trabalho, não, nunca dei trabalho.
E você tinha algum sonho ali na infância, adolescência? Ah, quando eu crescer eu quero fazer isso, quero ir para tal cidade ou não?
Pois é. Quando eu cresci num ambiente pentecostal e eu fui criado nesse ambiente, então, como eu era um milagre de Deus, toda minha família dizia isso, então eles diziam assim, que eu fui criado, Deus me salvou, Deus me curou, que ele tinha uma missão especial, missionário, pastor, então eu fui criado nesse contexto.
Uhum.
E eu tinha esse sonho. Hoje não exerço. Deus é que sabe todas as coisas. Mas eu fui criado nesse ambiente, de sonhar em fazer algo pro reino de Deus.
Mas você me falava na interna que você já passou um Sim. tempo, né? Só do ministério.
Só do ministério. Em 2006, em agosto, surgiu a oportunidade de trabalhar para o Senhor no campo missionário. Aqui mesmo no município de Nova Russas. É, mantido pela Igreja de Curitiba. Então eu passei 10 anos como missionário. 7 mantido pela Igreja de Curitiba, Assembleia de Deus de Curitiba. Eles me mandavam salário todo mês, só para mim fazer a obra do Senhor.
Uhum. Aí, e hoje você tem servido também, né, como presbítero no Ministério de Fortaleza, sim?
Sim, Ministério de Fortaleza. Na época que eu fui missionário, viajei 2 vezes para Curitiba, participar de congressos, de simpósios. Tive o privilégio de conhecer grandes escritores, né, como Ciro Sanches, uma autoridade hoje escatológica, né? É um assunto que eu gosto, escatologia.
Eu também, gosto muito.
Ah, não vou mudar o foco, não.
E depois disso, depois que eu saí do campo missionário, aí eu continuei com missões aqui na sede, Nova Russas. E fiz um trabalho, Deus abençoou o trabalho, professor de teologia, professor de escola bíblica dominical e ajudando na área da música.
Uhum. Interessante que tem as pessoas que vivem especificamente disso, a palavra fala ali em Coríntios, né? De quem vive para a obra dela, né, se mantenha. Mas a gente pode servir ao Senhor com os seus talentos. Deus sempre dá talentos, dons a todos nós para a gente exercer. Aonde a gente estiver, né? Seja na música, seja cuidando do templo do Senhor, na limpeza, né? No bom andamento, seja com crianças, a gente sempre pode fazer esse trabalho missionário, né? Ser um missionáriozinho, como diz aquela música infantil.
E sem falar que assim, a obra de Deus, né? O reino, ele envolve tudo em nossas vidas, porque Deus não chama pessoas. Não chama todas as pessoas para servirem, digamos, de forma integral ali naquele ministério, né, pastoreando, algo do tipo. Porque Deus quer usar pessoas, por exemplo, em uma escola, no Banco do Brasil, quer usar o caminhoneiro, quer usar, enfim, tantas pessoas em diversas áreas. Deus quer usar aqueles servos para alcançar pessoas para Jesus. Então, assim, Deus chama uns para servir integralmente ali como missionário, como pastor, e outros para servirem também integralmente em suas atividades, né? Porque é nós, como cristãos, servimos a Deus. Quer com mais, quer bebais, passar isso tudo para a glória de Deus, né?
Eu chamo isso de uma chamada específica.
Isso.
Chamada específica. O próprio Senhor Jesus, ele falou isso sim com os ministérios lá em Efésios, né?
Uhum.
Pastor, doutor, evangelista, profeta, apóstolos. Então, ali são chamadas específicas. Só que servir ao Senhor, todo o corpo serve.
Exatamente.
Todo membro do corpo tem uma função. E a nossa função é proclamar o reino de Deus.
Agora, Emanuel, beleza, você cresceu com esse pensamento de servir a Deus, mas quando acabou os estudos, você tentou a faculdade, logo, ou você esperou um pouco?
Não. Foi uma das coisas que eu hoje olho para mim, eu me arrependo de não ter feito antes, né? Tive a oportunidade e quando a gente se casa, casei com 21 anos e fui logo para o campo missionário. Então, tinha muita dificuldade, tinha prioridades. Aí depois que casado, a minha esposa se formou em letras. Aí vim terminar minha faculdade agora, esse ano.
Você é formado em?
Gestão de Recursos Humanos.
Gestão de Recursos Humanos, né?
E me diz uma coisa, você falou aí que casou, né? Como foi que Deus colocou a Liliane na sua vida?
A Liliane foi engraçado. Vocês perceberam que eu nasci na Bahia e venho pro Ceará, né? Meus pais, eles gostam desse negócio de estar viajando. Trabalhar com vendas na época. E a gente lá na Vila Flamengo, e surgiu a oportunidade de nós virmos de trabalhar aqui em Nova Rússia com vendas. Aí eu vim mais meu pai, meu irmão. E a gente ficou um mês, aí a gente decidiu para ficar uma temporada aqui. Foi em 22 de novembro de 2002. Nós chegamos em Nova Rússia. Aí, não conhecia quase ninguém, a gente frequentou a igreja. Aí, eu, na época, o pastor Manuel Gomes, saudoso pastor Manuel Gomes, jovenzinho, olhou para mim: Manuel, você quer ir mais nós para um culto aqui no interiorzinho, próximo à Lagoa de São Pedro, que era a minha esposa, foi criada aqui na Lagoa de São Pedro, no Mulungu. Vou. Aí, pois tá bom, aí você traz uma mensagem lá. Aí fui. Chegar o culto, aquela animação, os irmãos, aí vi uma jovem, toda de azul, cabelo comprido, reluzente. Digo, olha, quem é essa daí? Ali na dela, sempre reservado. Aí me chamou a atenção. E de uma certa forma também ela disse que eu chamei a atenção porque naquele dia um jovem recém-chegado novo pregando, né?
Uhum. Sim.
Aí ela chamou a atenção. E a partir daí comecei a frequentar mais a Lagoa de São Pedro, né? Até que um dia deu coragem e conversei com ela. E a gente iniciou o namoro, deixa eu ver, em 2004, 31 de junho de 2004, acho que foi.
Tá certa essa data, né?
Tá certa.
Muito tá certo. Bem. E aí, demorou muito pra
um
casar?
Um ano e meio.
Um ano e meio casou.
Aí em 2005, dezembro de 2005, 29, né, casamos no civil.
Muito bem.
E demorou muito pra vir a primogênita?
Em fevereiro. Casamos em dezembro, em fevereiro. Ela sentiu um sintoma de gestação, de gravidez, né? Aí foi fazer o exame e constatou realmente que estava grávida. Aí veio a Ana Késia, cantora, uma benção, minha filha.
Sim.
E o segundo?
O segundo só veio em 2015.
Qual o nome dele?
É o Jabes Emanuel. Entre esses dois, a gente tá aí, quando a gente estava no campo missionário, em 2012, a minha esposa perdeu. Ela ficou grávida de gêmeos na época. E 34 semanas a gente soube a notícia que eles estavam mortos. E foi um momento difícil da nossa vida. Minha esposa teve depressão pós-parto e foi uma situação complicada para nós na época, né? Superar, criou-se uma grande expectativa e quando Deus não permitiu, naquele momento a gente ficou normal da tristeza humana por perder um filho, né? Dois filhos, né? Idênticos. Mas foi superado rápido. Deus ajudou.
Que bom. Deus é maravilhoso para
é maravilhoso.
A nossa força, nosso socorro nos tempos de angústia, né?
Sim, nosso Deus, ele é muito bom. Eu, durante o ministério de missionário, eu vi Deus prover muitas vezes situações em que, às vezes, a gente não imagina que Deus possa fazer. E, então, foi muitas experiências. Muitas.
Tem alguma dessas aí que você queira compartilhar?
Sim, eu posso... Na época, a gente dependia do salário que vinha de Curitiba. E houve um período que houve uma transição lá na igreja. Que lá funcionava assim. Tinha a igreja sede e as congregações eram que mantinham os missionários. No meu caso, era uma igreja, uma congregação e estava passando para outra.
Uhum.
E nessa transação, eu fiquei quase um mês sem receber a oferta, né?
Uhum.
E nesse caso eu não sabia o porquê, eles também não me falaram. E a gente precisando, eu me lembro que eu todo dia eu ia no Bradesco, era no Correios. Passava o cartão e nada. Digo, Jesus, tem misericórdia, tô precisando no interior. Aí depois de 14 dias, né, olhando, aí eu cheguei lá e passei o cartão, tinha uma quantidade lá na conta. Aí eu olhei e não tinha referência se tinha sido depósito, transferência, alguma coisa. Tava lá o dinheiro. No extrato,
exatamente
não.
O valor que sempre recebia.
Era metade. No caso, na época era 600 e eu tava lá 300. E não tava descrevendo se era depósito, transferência. Tava lá.
Uhum.
Saldo disponível. Aí eu perguntei pro rapaz, isso não é dinheiro isso aqui. De onde foi que veio ele? Olhou pra mim, rapaz, saca, esse dinheiro é seu. Até hoje tô pra saber quem foi que depositou. Sim, pessoalmente, mas eu sei que foi Deus.
Deus que mandou um servo, né?
Deus sempre sustenta, ele sempre abençoa. No campo missionário, a gente via Deus prover, de uma certa forma, coisas que a gente via assim, meu Deus, como será feito? E Deus sempre dava um jeito, mostrava uma saída e acontecia as coisas da forma dele.
Sim. Aí depois desse episódio, né, com os gêmeos, veio outro filho?
Veio, o Jabes Emanuel. Aí quando ela soube que estava grávida, aí do Jabes, aí foi como se fosse um alento para ela. Para mim também.
Sim.
Aí esse rapaz é uma bênção também.
Hoje ele tá com...
8 anos.
8 anos, né?
8 anos.
Agora, a escolha da faculdade, como é que foi?
Bom, eu tinha um sonho de me graduar.
Uhum.
E aí os irmãos dizem assim, você tem que fazer teologia, bacharel em teologia. Eu pensei comigo, mas eu já tenho 3 cursos de teologia reconhecidos pela instituição que eu faço parte.
Uhum.
Reconhecido tanto nacionalmente como internacionalmente. É o CETADB, Instituto CETADB do Paraná. Aí fazer bacharel em teologia, não, vou procurar outra área. Aí fiquei pesquisando, né, vendo as possibilidades. Aí tava lá, gestão de recursos humanos. O que, que é isso aqui? Porque na mente da gente, aí, quando fala recursos humanos, a gente acha que é o departamento pessoal. E não é só isso. Envolve a liderar, motivar, lidar diretamente com as pessoas, resolver conflitos. Tem uma grade de psicologia organizacional. Eu digo, opa, eu já lido com gente, converso, prego. É a minha área. Aí escolhi e não me arrependi, não. Sou muito grato a Deus. E penso em fazer um MBA em gestão.
Foram 4 anos mesmo?
Não, no caso foi um tecnólogo.
Tecnólogo.
2 anos e pouco.
É AD ou presencial?
Foi AD, foi AD virtual.
Já é uma bênção de Deus para você aplicar no ministério,
Sim,
seu dia a dia.
Tem me ajudado demais nas escolas bíblicas dominicais. E esse conhecimento tem me ajudado demais a desenvolver, a lidar com os irmãos, a organizar a escola dominical. Me ajudou demais.
Você falou que lida com pessoas. Claro, você é um presbítero, né? Aliás, todo cristão, né, sempre vai lidar com pessoas. Mas quem está ali à frente, né, sempre tem muitas situações para resolver. E como foi o seu chamado para ser presbítero? Bem que você já tinha um desejo, né, de servir como pastor. E presbítero é um pastor também, né?
Então, um pastor local, é.
Exatamente. Como foi esse chamado? Os irmãos perceberam os seus talentos, seus dons, se convidaram? Você demonstrou interesse? Como foi?
Interessante isso. Os irmãos sempre acham que eu tenho mais talento do que o que eu tenho, né? Quando fala assim, é o Emmanuel, aí todo mundo cria uma expectativa. Eu digo, mas irmão, eu não sou isso tudo não. Porque só Deus sabe a dificuldade que eu tenho de responder à altura, a expectativa que tem em relação a mim na igreja. Então, eu fui missionário em 2006. Em agosto, fui para o campo missionário. Aí, em 2008, o pastor Manuel Gomes, ele me chamava carinhosamente de Neco.
Uhum.
Neco, eu vou lhe separar para o diaconato. Aí eu, tá bem, pastor, o diácono é civil, racivo, né? Muito bem. Aí, sempre desenvolvendo, sempre ministrando, sempre pregando. Aí, em 2010, novinho, tinha nem 30 anos. Aí, eu fui para Curitiba, para um congresso de missões. Aí quando cheguei em dezembro, dia 28, ia acontecer a festa que sempre tinha tradicionalmente aqui no Tempo Central, do pastor Manuel Gomes. Aí eu cheguei, ele me surpreendeu, né, que eu vou lhe consagrar ao presbitério. Só que naquele momento, eu olhei para mim e não me vi capaz de ser presbítero, apesar das pessoas dizer que eu tinha. Mas eu olhava e lia lá os requisitos lá em que está escrito em Timóteo. Que Jesus, eu não tenho isso aqui tudo, não. Aí liguei para o meu pastor lá de Curitiba, um conselheiro, pastor José Terbutino. Eu tenho ele como referência pastoral. Aí ele... O que foi, Manuel? O que aconteceu? Aí contei a história, né? Aí disse, meu filho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é missionário? Sim. Qual é o trabalho que você faz aí como missionário? Eu fui dizer, né? Pastor, evangelismo, discipulado, ensinar, visitar, fazer culto. Não é ser um pastor não, meu filho. Você já é um presbítero.
Só não foi consagrado
Só
ainda.
Só não era consagrado. Aí eu aceitei. E foi dia 28 de dezembro de 2010. Domingo de manhã.
Que é uma responsabilidade.
Grande, grande, grande. Às vezes eu fico olhando algumas pessoas que mal aceitam Jesus. E não é ruim isso, mas eles anseiam demais por uma posição e sem olhar para a responsabilidade que é ter certas posições. Aí a gente vê que na concepção humana você... você aumentar de cargo é crescer, é subir a escada. Na concepção de Jesus, que o maior é quem serve, crescer é descer um degrau.
Né? É diminuir, né?
A nossa concepção é se preocupar o que Deus tem para fazer através de mim. E a nossa preocupação deveria ser o contrário, aproveitar o que Deus tem para mim. As coisas depois, isso acontece naturalmente, quando a gente se aproveita das coisas de Deus. Naturalmente acontece. Mas nós sempre, as pessoas querem sempre se preocupar com posição. O ego sempre está lá na frente, né?
Emanuel, teve alguma música no decorrer da sua vida, em algum momento assim, que te ajudou, te fez refletir? Meu que a gente Deus. Pode tocar
como
agora.
Como ele é músico, tem muitas músicas
música
aí,
que,
né?
A primeira música que você aprendeu a tocar.
Eita!
Alguma música.
Rapaz, música tem várias. Várias. Porque eu sempre gosto de refletir sobre... Ouvir algum louvor, né? E refletir, ficar ali meditando em Deus, na palavra de Deus. Então, na minha época de jovens, eu escutava muito Marcos Antônio. Tinha Quase Morri, Toma os Pedaços, As Três Coroas. Eram os louvores que a gente escutava na época, né? Raíssa e Ravel, que é... Eu esqueci o título do louvor. Minha vida foi uma... Procura
o nome.
É.
Qual dessas aí podemos tocar agora?
Marcos Antônio, Quase Morri.
Marcos Antônio, Quase Morri. Pois vamos ouvir agora esta canção e logo após teremos mais uma pergunta para o presbítero Emanuel Salles.
Aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus,
carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, tá aí a canção do Marcos Antônio, Quase Morri, né? Linda música, e que Deus possa usar o testemunho do Emmanuel para alcançar o seu coração, para alcançar a sua vida. E o coração dele, o coração do Emmanuel foi alcançado pelo Deus conosco, né? Emmanuel, Senhor Jesus. E Emmanuel, quem é Jesus para você?
É tudo. Provedor, sustentador, Senhor, aquele que cura e principalmente que livra o homem da morte. Eu sempre digo, né, quando eu vou ministrar, que a gente tem que saber a nossa identidade. Se um cristão não conhece sua identidade, ele precisa rever os seus conceitos, né? Então eu sempre digo, quem eu sou? Filho de Deus, amado por Deus, resgatado por Jesus Cristo. Esse é Jesus para mim, aquele que me justificou, que rasgou a minha dívida. Esse é Jesus.
Muito bem, e é esse Jesus que te convida à salvação, né? Como diz aquela música, alma cansada vem já, né? O restante da letra, Joelma, você lembra?
Manso e suave, Jesus convidando.
Exatamente,
chama Jesus. Chama o pecador, vem.
Muito bom, Jesus.
Joelma, que conhece
chama.
Muito, né? Os hinos antigos, né? Eu escutava muito o baú musical.
É, a gente fez o baú por um bom tempo aí, né? E continua ouvindo.
E essa música, ela fala realmente essa realidade, né? Que Jesus nos convida para a salvação, né? Bem-aventurado é aquele que aceita esse convite e crê em Jesus. Porque aqueles que rejeitam, a ira de Deus permanece sobre essas pessoas. E a palavra fala que haverá condenação eterna, né? O lago que arde com fogo e enxofre para todo aquele que rejeitar Jesus. Então, faça como o Emmanuel, creia em Jesus e seja salvo. E um dia, quem sabe, você estará também conosco aqui contando sua história no nosso podcast.
É isso.
Muito
aí.
Bem, a gente fica por aqui, Joelma.
E eu quero agradecer, Emmanuel, por aceitar o nosso convite, compartilhar a sua história, né? A forma como o Senhor o trouxe, né? Aproximou para si. E que Deus abençoe você, que você continue servindo ao Senhor aí com seus dons e talentos para a glória dele.
Muito obrigado. Deus abençoe também a toda a equipe aqui da Rádio Seara.
Muito bem, obrigado, Emmanuel. Obrigado você que esteve conosco. Até a próxima, se o Senhor quiser.
viramos, Jesus convidando.
Convida-te e a mim.
Convida-te e a mim. Ah, não desdenha, mercê que está dando.
Sim, dando a ti, dando a mim.
Beija, beija, alma cansada, beija, manso e suave.
O amor de Deus pode mudar a sua história.